Paraná em Rede está de volta.
Em tempos de coronavírus, você sabe quais cuidados deve ter ao utilizar o transporte público? As dicas com Mauro Gil.
Mobilidade urbana.
Olá. O transporte público é um serviço essencial para a mobilidade das pessoas em qualquer cidade, a qualquer tempo. Uma vez que grande parte da população usa este modal para ir e vir de seu trabalho e, no caso desta pandemia, também para ir aos postos de saúde ou hospitais. Mas quais são os cuidados que temos que tomar neste momento se for necessário utilizar este transporte para se locomover em caso de urgência ou por real necessidade? Primeiro, vamos pontuar que o Covid-19 é um vírus respiratório e que se espalha de forma mais acentuada pelo contato com uma pessoa infectada através de gotículas respiratórias geradas pela tosse ou espirro. Gotículas essas que podem ser inaladas ou a contaminação também pode se dar por contato das mãos com as superfícies. O transporte público é considerado um ambiente de risco, porque um grande número de pessoas utilizam ônibus e é um espaço com pouca ventilação. Não há um controle sobre a saúde das pessoas e, por último, existem diversas superfícies em que as pessoas têm contato. Pois bem, agora vem o mais importante a falar. Quais são os cuidados que devemos ter quando for necessário utilizar o transporte público? Isto, independente de termos conhecimento que na sua cidade existe um risco maior ou menor de contaminação. Lembre, em primeiro lugar, que você deve sempre seguir as orientações das autoridades. Isto, independente de termos conhecimento que na sua cidade existe um risco maior ou menor de contaminação. Lembre, em primeiro lugar, que você deve sempre seguir as orientações das autoridades de sua cidade e estado. Cuidados que vocês devem ter quando da utilização do transporte público. Primeiro, higienizar as mãos com água e sabão antes de embarcar e após desembarcar dos coletivos do transporte público. Importante sempre ter por perto ou buscar utilizar álcool em gel para efetuar a limpeza das mãos, quando não for possível efetuar a lavagem. Manter uma certa distância das pessoas. Se precisar tossir ou espirrar, cubra o rosto com o antebraço. Este procedimento evita que as gotículas entrem em contato com as mucosas da boca, olhos e nariz de outras pessoas. Em caso de coriza, a utilização de lenços descartáveis é indicada. E não reutilize lenço, descarte o mesmo em local adequado. Portanto, faça a sua parte e proteja a vida. Eu sou Mauro Gilmegre e falamos hoje sobre transporte público e a Covid-19, quais os cuidados. Se você tiver dúvidas ou perguntas quanto à mobilidade urbana e trânsito, envie um e-mail para colunamobilidade@gmail.com. Até mais.
Mobilidade urbana.
Realizada desde 1966, a tradicional Festa do Trabalhador de Cascavel, comemorada no dia 1º de maio, foi cancelada devido à pandemia do coronavírus. Os detalhes com a repórter Tatiane Bertolino.
A 54ª Festa do Trabalhador e 25ª Festa do Costelão de Cascavel, que seria realizada neste ano, foi cancelada por conta da pandemia do coronavírus. Segundo o reitor do Seminário São José, Padre Jorge, esta é a primeira vez na história em que há cancelamento da festa. A expectativa é de que a situação se normalize e, se possível, a festa seja realizada no segundo semestre.
Esta festa que ocorre anualmente nos dias 30 de abril, com a tradicional buchada, e no dia 1º de maio, dia em que são assadas 16 toneladas de carne aqui no Seminário São José. Por conta do coronavírus, das medidas de isolamento social, a festa este ano não ocorrerá. Nós agradecemos de todo o coração os nossos colaboradores, nossos patrocinadores, os participantes desta grandiosa festa. Esperamos que no segundo semestre, se possível, possamos realizá-la, ao menos num novo formato, se assim tudo der certo.
Você deu todo tipo de apoio para um colaborador ou parceiro, mas percebeu que o engajamento da pessoa não está dentro do que você esperava. Nossa colunista indica quando é a hora de seguir adiante para não desgastar o seu negócio. Acompanhe.
Vamos empreender.
Dia desses, dando mentoria para uma empreendedora, ela me trouxe a questão do engajamento de uma pessoa em sua equipe. Muitas e muitas vezes buscamos em nossa equipe aquela pessoa que supomos ser a engajadora, motivadora, que conduz os demais, ou seja, que faz uma coliderança com a gente. Damos a ela todas as nossas ferramentas e conhecimento. Conversamos, às vezes até terapizamos, e nada dela se desenvolver como esperamos. Isso já aconteceu com você? E aí, o que você fez? Vou compartilhar o que disse a minha mentorada. Seja clara nas suas expectativas. Não tenha meias palavras. Seja direta e assertiva, para que não fique em dúvida sobre o que você precisa e deseja. Assuma que essa pessoa pode não ser a pessoa que você julgou ter o perfil desejado. Ao perceber que depois de ser clara e alinhar tudo, a pessoa não entendeu ou não quer estar neste lugar, sim, isso pode acontecer, está na hora de buscar outro talento. Não demore em tomar a decisão de passar o bastão para outra pessoa. Com o tempo, sua energia se desgasta e a de sua equipe também. Oportunize, mas não se desgaste. Afinal, você está buscando o resultado para a sua empresa. Compartilhe o prazo que essa pessoa tem para obter o resultado. Monitore e dê o feedback. E siga sendo franca. Boa sorte! Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Engenheiros voluntários estão consertando respiradores para ajudar os hospitais da região sul do Brasil a se prepararem para o atendimento de pacientes com quadros mais graves da Covid-19. Os detalhes na reportagem do Sul em Destaque com Amanda Iarcas.
Sul em Destaque.
Um grupo de voluntários está ajudando a salvar vidas não com estetoscópios, mas com chaves de fenda. A ideia de criar o grupo chamado de Médicos de Máquinas partiu de estudantes e professores da especialização em Engenharia da Manutenção 4.0 da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Eles resolveram usar o seu conhecimento para consertar aparelhos respiradores de hospitais, como conta o professor do curso, Alexandre Sardá.
Desde o primeiro dia tentou se adiantar, sendo mais pessimista, tomara que não precise utilizar, mas a gente já está para o lado, né, a gente tem como engenheiro até tem que ser um pouco pessimista e pensar que o pior pode acontecer, torcendo para que não aconteça. A gente enxerga que quanto mais respiradores tiverem, né, sobrando e no caso de uma pandemia que realmente necessite, né, a gente está fazendo aquela diferença de talvez só um a mais, dois a mais, cinco a mais, mas que a gente sabe que vai fazer diferença na vida de alguém.
Um dos atendimentos foi feito na cidade de Rebouças, na região dos Campos Gerais do Paraná. Voluntários do Médicos de Máquinas estiveram no Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas e fizeram o conserto do único respirador que existia na cidade. E ainda revisaram um segundo respirador adquirido pela instituição, como conta o administrador do hospital, Márcio Gobor.
Eles puderam abrir o equipamento, checar todas as funcionalidades dele e, ao mesmo tempo, alguns técnicos nossos, contratados novos, também puderam, reaprender e fazer testes no equipamento, inclusive ali parametrizar ele para uso em emergência. Eu estava também à procura da aquisição de mais um respirador, né? Está muito difícil a aquisição porque todos os hospitais partiram para a compra, então eu consegui comprar um novo respirador. Chegou nessa mesma data em que o pessoal estava aqui, os médicos de máquinas, e eles puderam também testar o respirador que a gente comprou, porque não existe novo para comprar no mercado. Nós compramos um semi-novo, eles puderam fazer todos os testes. Então hoje nós montamos duas salas, né? Então nós temos a sala de emergência que nós já tínhamos e foi feita a manutenção por eles, e agora criamos uma segunda sala especializada e está isolada, especial para atendimento do Covid-19. Foi uma iniciativa muito importante, uma paralisação que a gente faz a todos esses médicos de máquinas, né?
O grupo foi integrando engenheiros clínicos, que são especializados em equipamentos da área da saúde, médicos e outros profissionais, e já tem 210 voluntários nos 3 estados do sul do Brasil. Um deles é o engenheiro mecânico João Gomes Neto, da cidade de Indaial, na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O engenheiro, que também é aluno do curso da UFPR, conta que o grupo cresceu rapidamente e os voluntários ajudam da forma que podem.
As principais atividades estão focadas na cidade de Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e nós estamos locados em diversas áreas. Temos gente locados até em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e temos voluntários também fazendo parte desse grupo, contribuindo de alguma forma, enviando documentos, enviando catálogos de máquinas, trabalhamos de qualquer forma com o único objetivo que é fazer essa assistência de manutenção voluntária.
Algumas dificuldades que os médicos de máquinas têm encontrado são a aquisição de peças e a logística de deslocamento de pessoas ou dos equipamentos que precisam de reparos. Mas o voluntário João Gomes Neto ressaltou que o grupo vai se esforçar para atender todas as demandas que puder.
Estamos no aguardo e preparados para, assim que surgir essas demandas, a gente poder atuar. Se possível, fazer o reparo e manutenção no local ou deslocando esse equipamento até a nossa central, Curitiba, para fazer o reparo necessário.
O contato para quem quer se voluntariar ou para quem tem um respirador que precisa de conserto é feito com a voluntária Paola Montanheiro, pelo telefone 41-98445-6711. Anote aí, 41-98445-6711. 6711 ou pelo e-mail paolamontanheiro@gmail.com. Repetindo, paolamontanheiro@gmail.com. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Sul em Destaque.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. E lembre-se, se puder, fique em casa.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.